1999, está no ar mais um Falho no Cast!
Sejam bem-vindos ao a frase, essa frase que eu usei agora. Eu achei que não falei ela tão cedo, cara. Você talvez, isso que eu esteja fazendo agora seja o maior erro da minha vida. Mas, isso só prova que o Falho no Cast, ele se prova ter o nome que merece cada vez mais. Seja bem-vindo, Gabe.
Me vê três pãezinhos, caralho!
Olha, eu só te digo uma coisa, meu querido. A gente, quando escolheu esse nome, lembra quando a gente tava no processo criativo, né?
Processo criativo. Sim, a gente tava no brainstorming ali.
A gente tentou milhares e milhares de nomes e eu sempre bati na tecla de ser um nome que remetesse a algo que não fosse pra frente, fosse sucumbir, ruir e trazer desgraça. Porque todos os nossos projetos foram assim. E eu acho que a gente acertou em cheio dessa vez, meu amigo.
Eu acho que agora foi o nome ideal, cara. Não consigo mais pensar em nada longe disso, tá ligado?
Não, nem um pouco. Eu nem lembro qual foi o podcast que a gente parou. Foi o do Futeira?
Não,
não,
foi o podcast de opiniões impopulares sobre filmes.
Isso, a gente tava na vibe de opiniões impopulares. Cara, isso foi antes de quarentena, né, velho?
Exato, cara, gravações antes de quarentena, mano. E aí o podcast, ele não, morreu foi, antes foi da quarentena.
Foi no começo de quarentena. Foi no começo de quarentena. Tipo, início, foi em março, foi. Porque eu lembro que eu falei assim, empregado, me dá folga. Porque na época tava todo mundo em quarentena e eu até agora não tive.
Ah, é verdade. Quarentena.
Então foi bem no começo.
Cara, queria muito uma folga, velho.
Queria.
E a tua folga durou na quarentena foi pouco, né, cara?
Não tive, velho. Trabalhei um dia sim, um dia não, uma semana e depois a gente voltou ao normal.
Caralho, né, velho? Merda, mano. Enfim, velho. Basicamente, esse podcast que tá aqui pra ele existe aqui como nosso checkpoint do ano sobre como foi ser um criador de conteúdo minúsculo numa época de pandemia aguda, cara. Tipo assim, sem precedentes, né? Basicamente, o que tava planejado deu tudo errado. E tudo isso graças a meu PC ter morrido no meio do processo. Isso já fudeu completamente as coisas.
Sim. Pra você ter ideia de como 2020 tem sido um ano maravilhoso para todos, eu caí num golpe, né? Um golpe tecnológico. Eu fui querer comprar um PlayStation VR e o cara
o
me
camarada vendeu. Camarada da LX, né, mano?
O cara me vendeu o PlayStation VR que me funcionou literalmente um dia e ele sumiu. Eu me fudi. O teu PC queimou no meio do processo. Aí,
não,
né,
mas assim, no PC ele foi perca total, foi PT, mano.
E a gente nos encontramos aqui na atual situação duros, sem dinheiro, sem perspectiva de vida.
Exatamente.
Sem felicidade. Nossa única perspectiva de vida é de que esse podcast um dia alguém muito pica escute, compartilhe, falar hahaha. E aí, bom.
Pois é. Na verdade, o grande plano agora é a gente ter chamar convidados que são emergentes e com os emergentes a gente consiga serem reconhecidos.
Eu acho que o mais perto que a gente chegou na nossa vida de sucesso nessas tentativas, né, de fazer uma profissão que não seja convencional, né, digamos assim, foi o nosso canal de 2011, 2012, que foi já o Octubes de videogame. A gente chegou a 800 inscritos, né, cara?
Pois é, ele cresceu. Mas era uma época que tu conseguia ir na DM dos caras do YouTube e teu saco pra eles ir te ver, né? Eu ficava não, passando a tarde.
Cara, eu entrava em live, velho. Entrava em live que os caras falavam assim, ganha inscritos. Aí você ia lá e seguia o cara te seguia de volta. E eu fiquei fazendo isso muitas vezes. Então, com certeza, dos 800 inscritos, 30 era real ali, tá ligado? Apesar que a gente teve um vídeo sucesso, que foi um vídeo meu, fazendo tutorial de como emular Super Nintendo.
Nossa,
no PSP.
Nossa, esse vídeo não existe mais, cara. Porque, tipo, era um vídeo de tutorial que realmente era bom, cara. E as pessoas procuravam isso, velho. Era um bagulho bom mesmo.
Eu acho que a gente...
Pirataria total, né?
A gente precisa largar essa ideia de podcast e fazer tutorial, cara. Eu acho que vai dar mais certo, velho. Porque esse vídeo chegou a 30 mil, cara. 30 mil pessoas. Até hoje, né, se você vai pra
pensar, mas 30 mil pessoas... Eu acho que não tem mais de tutorial. As pessoas fizeram tutorial de tudo existente na internet hoje em dia.
É verdade.
Não existe mais.
E eu lembro que eu era
Eu tava vendo um vídeo do Orochi, pra trás, de nego fazendo tutorial de como hackear o Orkut. Funcionava, tá ligado? Era cara, muito doido, cara. O Orkut era várzea total, assim, pra você invadir a conta dos outros. Nunca aconteceu comigo isso.
Tem tutorial de como baixar o Google, velho. Tem tutorial de tudo, cara. E realmente
tem baixar o Google Chrome dentro do Google Chrome.
Que a gente tem coisa assim que a gente... Para a gente pode parecer idiota, mas pra alguém que é leigo no assunto, realmente faz sentido. Tipo, vamos entrar no Facebook.
Porra, exato, mano.
Tá ligado pra gente, bom, é um besta.
Nessa parada, nessa linha de tutorial, a gente já vai engatar pro assunto, mas antes disso, eu quero falar que, guys, eu tô criando um costume de entrar nas redes sociais dos criadores de conteúdo, né, do nosso criador do canal GG Blue, que, né, no caso, perfis de Instagram não podem ser da empresa, tem que ser de personas da empresa, tá ligado, pra funcionar bem. A rede aumenta, então. Então eu tô usando o meu de forma que eu consiga acostumar, mas eu sou muito viciado em usar o Facebook, então eu desinstalei o Facebook pra me forçar a usar o Instagram e o Twitter, tá ligado? Então, se vocês quiserem, entrem em contato com a gente, tanto pra gravar podcasts ou pra mandar alguma mensagem, etc. @ggjesus1 ggjesus1 com K e N no final, pelo amor de Deus.
O meu Twitter, ele é @ogabe, GABE Silva, ou Gabe Silva, tá lá. Às vezes eu falo umas groselhas lá, às vezes eu nem abro o Twitter, mas tá lá, segue lá. Às vezes eu
tá falo lá, segue, se quiser mandar uma mensagem, pergunta, se quiser ser convidado para o podcast, claro que não quer dizer que a gente vai aceitar, mas quer dizer que a gente pode avaliar esse pedido, então.
Porra, mas... no dia, olha, eu acho que eu vou me sentir uma estrela no dia que alguém falar, eu posso participar do teu podcast. Pior que já chegou esse dia, mano. Já chegou esse dia de alguém falar assim, posso participar do teu podcast? Já chegou. Foi meu amigo.
Isso já aconteceu também nas lives que eu ando fazendo.
Chegou
esse tipo de convite.
Chegou. São amigos, mas isso mostra que as pessoas escutam, tá ligado? É legal.
E que as pessoas botam fé no bagulho, porque vem que tem um papo de qualidade, né? Tem aquela fluidez na conversa e tudo mais. Né? E a ideia é que a gente faça networks, né? Que a gente consiga tocar em outras pessoas e essas pessoas abram para outras pessoas e vem aquela network, né? Aquele contato tátil.
Eu acho que a ideia, a nossa ideia no geral, né? De fazer o podcast é ter uma conversa, né? A gente conversar sobre vários assuntos do nosso jeito. Uma conversa entre amigos e tudo mais. Só que a ideia, ela tem se expandido. Cada vez que a gente conversa para falar sobre podcast, surgem novas ideias, novos quadros dentro de um podcast só. E a ideia, eu acho que é quando isso estiver consolidado, é ter pessoas, muita gente participando, tá ligado? Eu espero que a gente
chegue
a
um nível de fica muito complicado de saber qual caminho a gente quer escolher, tá ligado? Fica muito difícil a gente decidir pra onde a gente quer ir. Ou se a gente engloba tudo, né? E usa, tipo, o YouTube pra fazer um tipo de conteúdo e o nosso podcast pra fazer um certo tipo de conteúdo. A gente tem muita, muita coisa que fica expandindo e sempre aumentando nessa coisa, mano.
O YouTube, ele chegou num nível de canais tão grande que ele não precisa de mais gente trabalhando pra ele, sabe? Parece que ele estabilizou ali e falou, mano, quer criar canal agora? Filho, pra tu crescer, tu vai ter que ser foda.
Pois
não,
é, mano.
Não vai ter jeito. Porque eu tava na casa da minha namorada esses dias, a irmã dela tava vendo o YouTube e ela mexeu lá na Smart TV e ela tava vendo um vídeo de um casal, mano. Nunca vi esse casal na minha vida, velho. Cara, eles tinham mais de 4 milhões de inscritos. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, cara, porque a gente, pô, eu acho que eu assisto o YouTube, mano, muito, muito, muito tempo, antes mesmo de estourar a bomba do YouTube, né? Uhum. E a gente passou pela fase do YouTube do Felipe Neto e o PC Siqueira, que quase que foi a
primeira
fase.
Era o YouTube Vlog, o YouTube Vlogs, Gaming.
É, tinha o Zé Graça, aí depois foi o YouTube Gaming, que acho que foi a fase que a gente mais pegou o YouTube mesmo, né, mano? E, cara, os caras que tinham 100 mil inscritos, mano, era Deus, velho, no YouTube. 100 mil, 200
e mais,
mil,
né?
Sagrado, velho.
Às vezes, essa galera... E acho que isso entra muito na parte de globalização ou da maior... Tipo, da internet chegar mais em outras pessoas, tá ligado? Por exemplo, quando a gente vê alguém que chegou, que bateu os milhões de views dele, ainda mais no público de game, de vlog, era uma galera voltada pro público adolescente, a jovem adulto, e eles viraram personas, né? Eles viraram, tipo, personalidades da internet, né?
Que nem teve o filme Internet que a gente assistiu, foi a coisa mais engraçada do mundo, né, cara?
Esse casal, a gente, você pode dizer, só pode me contrariar aí, não são personalidades da internet, não é? Da, tipo, da internet, não é? São só pessoas, são um casal.
O conteúdo deles era mais focado em crianças, assim, sabe? Tipo,
Tá, isso aqui.
Mas o que eu quero dizer é o seguinte, cara, é que o YouTube se tornou uma plataforma tão grande, que há canais tão grandes lá dentro que são desconhecidos para algumas pessoas. A gente chegou ao ponto de ter... Mano, chegava no YouTube, encontrava um canal, certo? Chegava no YouTube, encontrava um canal de 100 mil pessoas. Qualquer um que frequentasse o YouTube sabe quem aquele cara é. Qualquer um, porque ele, tipo, ele era pois grande,
né?
Pra caralho.
Agora tem uns canais que a gente nunca ouviu falar e tem muita gente, né?
É muita gente, cara. É muita gente. Parece que cada vez mais o YouTube ele vai aumentando o patamar dele. Lembra quando fizeram a placa de 50 milhões de inscritos, tá ligado? Falei, mano, é impossível
chegar essa marca.
Os caras estavam 100 milhões lá fora já, sabe? Então, mano, daqui a pouco vai ter a placa do bilhão e não vai ser mais absurdo. Eu acho que o YouTube ele se estagnou. Tipo, a gente não precisa de mais canais, tá ligado?
Não, e assim, eu canso de ver de gente falando que o YouTube ele cada vez tenta matar os canais menores, tá ligado? Já tem problema de enviar vídeos pra todo mundo. Até canal que, tipo, não tem tantos viewers, tipo, tantas gente inscrita.
Sim. Cara, um símbolo...
Pega na barra da pessoa.
Um símbolo do como o YouTube está esquisito, parou, tipo... Ele foca... É o Guilherme Gamer, pra mim. O cara que, na época do 2012, do YouTube Gamer, era um dos picas, tá ligado? O cara tem 1 milhão de inscritos hoje em dia, 1 milhão. E nos vídeos dele não pega 10, 20 mil. Pega 10, 20 mil views, velho. Tá ligado? E o cara, mano, tem 1 milhão de inscritos. Como que o YouTube não consegue entregar pra essas pessoas o vídeo, cara, dele? Pra você ver como que
hoje em dia é 1 milhão no YouTube, tá ligado?
Já não é tão grande, né? Sim, é muito bom o conteúdo dele, eu assisto os vídeos dele até hoje. Então, cara, o YouTube, velho, ele chegou a um patamar de que 1 milhão de inscritos talvez já seja um YouTube considerável, saca? Tipo, mano, você vai ter um certo
agora
sucesso.
Agora você tá começando, filhão. Agora você tá começando.
Daqui você vai, tá ligado? Porque, porra, eu peguei no momento, eu tava vendo um vídeo de um canal e eu levantei e falei, tipo, quantos inscritos esse canal? O cara tinha 200 mil. Eu falei, 200 mil, cara, é pequeno. Como que 200 mil é pequeno, cara? Isso aí não cabe. Isso cabe
né, mano?
Não cabe no estádio de futebol.
Essa questão de pequeno que entrou na nossa cabeça é muito estranha, cara.
Sim, mano. Então, tipo, eu acho que foi essa ideia de que surgiu da gente fazer o nosso podcast, tá ligado? De não estar mais dentro da... De fazer algo fora do YouTube, porque o YouTube não jogaria pra cima, saca?
Se a gente fizer, não é uma plataforma podcast, pois é.
Não é uma plataforma que vai levantar alguém lá de baixo e falar, pô, tu tem um conteúdo legal, cara, vai lá e se me tenta, não. Eu acho que a única chance de hoje em dia de você crescer no YouTube é você conhecer alguém muito grande e essa pessoa te ajudar naquele crescimento, tipo, tu aparecendo no canal.
Se ela te ajuda, ela te ajuda por meio de outras redes sociais, não dentro do YouTube, né?
Sim, por outros lados. Mano, o que a gente tá vendo? A gente tá vendo hoje em dia a personalidade de Instagram, cara.
Pois é, o Instagram consegue fazer as pessoas terem mais relevância do que o YouTube, tá ligado? É muito estranho.
Então, eu acho que é assim que surgiu a ideia do podcast, né? Tipo, mano, vamos fazer algo que a gente consiga não focar somente no YouTube, porque o YouTube não vai nos abrir mais porta, tá ligado? Se a gente tivesse, talvez, tido um projeto em 2012, talvez não feito questão... gamer, a gente conseguiria crescer, tá ligado?
E a parada é a seguinte, né, mano? A gente tinha uma visão que o YouTube poderia nunca acabar, tá ligado? Eu não sei se hoje em dia eu tenho mais essa opinião, tá ligado? O YouTube um dia pode perder a relevância, por mais que ele tá sustentando aí agora, a gente vê que a Twitch tá muito grande em cima disso. Em questão de criadores de conteúdo, tá ligado? O Facebook tá cada vez contratando gente e o Facebook tem dinheiro de sobra, né? Então, não sei, cara. O YouTube, eu não sei se o reino... Tipo, o YouTube pode continuar vivendo pra sempre, isso é verdade. Porém, ele não é mais aquele caso isolado de qual a gente queria estar dentro dele, né? Agora a gente vê que tem outros meios a gente tá...
Cara, hoje em dia... Hoje em dia, a hype é a live, velho.
Hoje em dia... Principalmente nesse período da quarentena,
mano. Esse é o hype, porque
quarentena hoje em dia... Quarentena de 100 dias.
A galera tá vendo o quê? Fazer vídeo pro YouTube... É trabalhoso, mano. E te não te dá um resultado, cara. O que tem de gente fazendo
pois
conteúdo
regularmente
pro YouTube e não tem 100 inscritos, tá ligado? Não digo nem a gente, porque a gente não tem uma regularidade. A gente não consegue manter essa regularidade, que sempre tá acontecendo uma merda, tá ligado? Mas, tipo, tem gente que trabalha realmente, velho. Tem cara que tá ali todo dia produzindo conteúdo e tu vai ver os vídeos do cara, é 90 views, tá ligado? Então, Mano, eu acho que o YouTube vai estar sempre aí, como a televisão vai estar sempre aí, mas, sei lá, acho que precisa de uma concorrente forte, tá ligado? Alguém que inove, não sei. Não sei o que a galera pode inventar, mas seria algo interessante se ele inovasse, tá ligado?
Já entrou muita plataforma de live, mas a Twitch, eu sei que a Twitch ela é uma da, tipo assim, mais confortável, assim, digamos. Bem que tem umas regras meio bizarras, né? Mas, poxa, você não precisa estar fazendo uma live de game. Você não precisa estar fazendo uma live em... Você tem, tipo, essa liberdade de poder fazer uma live assistindo um filme, tá ligado?
E a interação... Mano, perceba como é muito mais simples, né?
Tudo bem que vai te exigir horas, às vezes você tá cansado já, mas tem que manter um pouco de bom humor, né, pra interagir com as pessoas. E você vai interagir em tempo real. E não tem piada planejada, não tem roteiro, é diferente, uma dinâmica diferente.
Mas é um conteúdo que, pra quem consegue se adaptar, você flui muito bem, muito mais ali, porque você tá, tipo, bem, bem próximo do seu público.
É o contato ao vivo, né, cara? Ao contato direto com as pessoas, não é mais aquela coisa que o cara posta uma coisa e fica ali no YouTube e depois você vai ver o comentário do que as pessoas estão dizendo, saca? É tipo que nem tu tá fazendo live todo dia. Eu entro lá e tá uma galera interagindo com você, né? O que tu tá
vendo,
a galera tá vendo também, você tá ali comentando, conversando com a galera, é como se fosse todo mundo em volta numa roda conversando. É muito legal isso.
Pois é, exatamente essa comunidade que se cria em cada chat. E se você for em cada chat de Twitch, as pessoas são diferentes, elas interagem diferente, elas têm piadas diferentes em cada comunidade que é o seu chat, entendeu? Sim. É muito diferente, é uma dinâmica que eu gosto bastante na maioria dos chats da Twitch, mano. Eu tenho a sorte de eu fazer live do console, que já tem uma relevância mais baixa, sem câmera, ou seja, as pessoas já não têm aquela visão das minhas reações, nem nada da interação, então já perde muito interesse de muita gente. Mas eu consegui pessoas que não são necessariamente meus amigos vizinhos próximos, tá ligado? São pessoas que tombaram na live, gostaram de mim e estão lá me assistindo todo dia e batendo papo, tá ligado? E é inacreditável isso. Por mais que sejam poucas pessoas, eu conto no dedo as pessoas que aparecem. Mas só de ter esse público que gosta de você já é alguma coisa, entendeu? Já é um motivo pra gente não ter parado ainda.
Sim. E sabe, eu não sei se aconteceu contigo, eu passei por isso esses dias, eu brinquei, tava na casa da minha namorada e aí ela comprou um bagulhinho que coloca, tipo, numa mesa que segura o celular, tá ligado? Que é pra filmar. Aí eu falei, pô, me dá isso aqui, pá, quero começar
um canal. Isso aqui é um tripé, Gabe? Isso aqui ajuda, é um tripé, mano.
É um tripé, é isso? De prender na mesa?
Ah, sim, tem tripézinhos, é mini tripé, mano.
Ah, mas isso aí era um bem, sei lá, deve ser um tripé mesmo, mas ele era bem diferentinho. Bem diferentinho.
Ele tinha três pés?
Não. Ele tinha só uma garrinha que prendia. Ele tinha só uma garrinha que prendia na mesa, tá ligado? Essa garrinha.
Ah, tá, sei como é que é, tá.
Ah, então, aí eu falei. Aí eu falei, brinquei com ela, falei, pô, me dá? Porque eu quero começar um canal no YouTube. Brincando, né? Minha cunhada falou, vai, começa, meu, tá mó engraçado, vai dar certo. Parece, fui reagir e falei, caralho, mano, não dá certo não, velho. Já não tentei, cara.
Pois é,
não
dá certo, galera. Não fala isso, né? Não vai, é só ser mano. Engraçado, velho.
Não importa. Mano, sei lá o que tem que fazer, velho. Não vai dar certo, tá ligado? Eu acho que a gente chega numa fase também da vida que a gente tem tanta coisa pra resolver que fica difícil, tá ligado? Tu manter um canal no YouTube. Que nem aquela galera que cara, tem gente que trabalha disso com 100 inscritos, tá ligado?
Caralho, velho.
Tem cara que trabalha disso, tipo, ele botou fé, ele pega um período da vida dele, que ele tá desempregado, ele fala, mano, eu vou fazer isso aqui virar. E aí ele trabalha maluco pra aquilo virar, tá ligado?
Uhum.
E às vezes vira e às vezes não vira, mano. É uma plataforma muito esquisita, cara.
Pois é, mas aí eu consigo entender que a gente não pode se limitar só a trabalhar com a plataforma, a gente tem que sempre estar de olho nas redes sociais e no que tá acontecendo pra, sem querer, a gente conseguir beliscar alguma coisa e ter o mínimo de relevância possível, tá ligado? Mas é inegável que você não consegue fazer isso sem dinheiro. Você precisa de dinheiro, nem que seja pra comprar material, pra produzir alguma coisa, pra chegar em alguma coisa e etc.
E é natural, velho, isso é natural. É, eu mesmo me vejo assim, se eu entro num canal, certo? Entro num canal e aí eu vejo que a qualidade do vídeo não tá tão boa, automaticamente tu perde o interesse de assistir aquilo, tá ligado?
Pois é.
É natural, mano, é do ser humano, saca? Então, a gente mesmo exige alta qualidade, por quê? Porque a galera que tá lá em cima já tem alta qualidade. Então, quando a gente vai no canal de alguém pequeno, a gente olha aquilo ali e fala, pô, mano. Não, não dá pra ver isso aqui não. Vou ver o vídeo do cara maior, tá ligado? Que ele vai
É,
ter uma
quando
qualidade melhor.
eu procurei gente
Natural.
pra gankar nas lives, né? Quando eu termino minha live, eu tento mandar meu público pra outra live pra ajudar o cara e tal. Eu vejo que tem umas lives de uma galera, por mais que elas estão lá todo dia fazendo live, a live ou ela trava, ou ela tem a qualidade ruim na imagem. E eu fico pensando, mano, eu não posso, tipo, mandar meu público pra cá, tá ligado? Tipo, as pessoas, por mais que elas queiram que o bagulho dê certo, às vezes algumas não querem, né? Elas têm que ter essa noção de que se elas querem estar lá naquela plataforma e crescer e etc., tem que ter essa parada de você querer ter um mínimo de qualidade, tá ligado? Qualidade ela tem que existir. Mas eu também aprendi sobre o genuíno interesse, que eu vi isso aí no podcast do Diogo lá no Flow. Que é quando você faz aquilo com a vontade, tá ligado? Com uma vontade que, não, que vai além do você querer dinheiro. Ou qualquer outra coisa. Por mais que o dinheiro seja importante, ele vai estar sempre presente. Mas não é só ele que te move, tá ligado? E sim a vontade de estar criando conteúdo. E
Cara,
a gente ter parado e voltado de fazer conteúdo sempre, cara, é o motivo do nosso genuíno interesse. E a gente.
sim, cara,
Quantas vezes a gente parou e voltou, tá ligado?
uma coisa que é certa, velho. É, a gente faz isso aqui, a gente fez todos os projetos que a gente fez dentro do YouTube. Qualquer outra ideia que a gente teve, que não foi somente o canal de videogame. Você lembra quando a gente tinha lá pra 2010, a gente fez um vídeo, velho. Foi o único vídeo. Que era o Fala Que Eu Sou Surdo, você lembra?
Nossa, fala que eu sou surdo, meu Deus.
Cara,
Cringe, cara. Ah!
a gente tinha 10, 11 anos de idade ali. E a gente fez um
Sim, mano.
programa, como se fosse um programa de TV ali, escroto, gravando no meu celular, eu era o câmera. E o André tava ali, tipo, como se fosse um apresentador. Isso em 2009, 2010, velho, tá ligado? 2010,
É,
2011.
11 anos no máximo, cara. Meu Deus.
Cara, era cringe o bagulho. Depois a gente teve o canal de videogame, a gente tentou vários outros projetos. E durante todo esse tempo, cara, claro que o dinheiro seria muito importante pra pessoa poder seguir carreira, mas eu acho que o principal motivo de eu sempre insistir e a gente tentar fazer uma coisa é viver fazendo algo que eu gosto, tá ligado? Algo diferente
Pois é.
daquilo. Eu não quero passar minha vida dentro de uma empresa, numa corporação, tá ligado? De carteira assinada, sabe? Eu acho que
Porque
isso
a
pra mim
vontade de
muito
criar,
mais
ela
que o dinheiro.
existe. A vontade de se comunicar existe. E ela é muito grande.
Sim, muito mais que o dinheiro é o trabalho, velho. Prazeroso o trabalho de você ligar aqui, que nem eu adoro quando eu vou gravar podcast, tá ligado? Eu falo, puta, da hora, eu vou gravar. Dá um ânimo, porque tu fala assim, velho, eu vou ligar, vamos ligar lá o gravador lá e vamos conversar. Eu tô conversando, meu trabalho é conversar com a pessoa, saca? Mas chega nesse nível que seu trabalho é conversar com as pessoas. Claro que vai ter cobranças, é. Puta,
Pois é,
tudo
né? Você tem que
cresce, muita
conversar com
coisa
pessoas que
cresce,
sejam
velho.
relevantes para o assunto e tal, mas você
Sim.
vê pontos de vista diferentes, você vê histórias diferentes, você comunica coisas diferentes.
Tu sabe
Tipo,
como.
é.
E esse foi um dos motivos de eu ter tentado, de eu ter feito jornalismo, tá ligado? De viver, tipo, ouvindo histórias, conversando, trocando experiência. Cara, esses dias eu tava na mesa do no horário de almoço do trabalho, tem um rapaz que trabalha lá conosco lá, que ele já foi preso, e foi preso injustamente, né?
Caralho.
E ele tava contando lá a história dele. E, cara, eu passei minhas 2 horas de almoço conversando com aquele cara, interessadíssimo na história de vida dele, tá ligado? E,
Caralho. Eu tava
cara,
pensando assim, caralho, eu queria muito isso no meu podcast, mano.
Eu pensei exatamente. Falei, cara, que é muito escravo contar essas histórias do podcast. E é muito interessante quando tu vê algo que vai além do teu mundo, saca? Tipo, mano, não
Sim,
teve
velho.
ninguém, sabe, um bagulho assim, não teve ninguém na minha família que foi preso, não passei por isso, tá ligado? Aí você conhece um cara que aconteceu uma situação que você acha que não acontece. Você vê isso em filme, você vê isso em diversos lugares, tá ligado? E aí eu falei, mano, olha o que que esse cara tá passando. E é gostoso tu ouvir as experiências das pessoas. Claro que não foi gostoso pra ele que ele foi preso, né? Ele tava lá contando a história
Né,
dele, mas tipo.
mas é foda, tipo assim, é um fascínio, tá ligado? Pelo uma parada que não é da sua realidade, né?
Não é, mano, de tu conhecer a história de alguém, dele te contar e de você contar, tipo, coisas que você já ouviu, coisas que já aconteceram, tá ligado? É uma troca muito legal. Imagina uma galera que vive disso, muito mais que o dinheiro, tá ligado? Se o podcast me desse o mínimo pra me sobreviver, velho. Tipo assim, pagar minhas contas e comida e pronto, mano. Eu viveria disso facilmente.
É.
No busco também. Luxo, tá ligado? Do bagulho de caralho, sou milionário fazendo isso. Não.
Levanta a mansão Neto. Eu não quero a mansão Neto. Eu não quero.
Não precisa, cara. Só de ter aquele. Claro que se um dia chegar, porra, tá bom, né, mano? Vai negar dinheiro, não sou retardado, não nasci desse tamanho.
Não, não vai ter mas a mansão se... Neto, porra.
Mas se chegasse no nível de só me manter fazendo com o que eu gosto, velho, eu já tava feliz da vida, tá ligado? Já seria algo de.
Pois é, velho.
Porra, é sensacional, cara.
Claro, e por isso que a gente tá aqui, o Falhou no Cast, por mais que ele consiga falhar 100% das vezes, ele não vai sumir tão cedo, cara.
Não, cara, não a gente pode sumir de vez em quando. Voltar do nada. Sumir não, de
novo. Ó, pra vocês terem noção, o que a gente vai fazer agora é eu vou editar essa merda pelo meu próprio celular. Eu acho que é possível. Sim. Eu acho.
A gente não pode achar, a gente vai ter que ser possível. Eu vou ter que fazer uma arte
vai
de
ter que ser possível.
No celular também, ou seja,
é, mano.
A gente tá fudido, velho, a gente tá fudido. Isso é o que? É a vontade de fazer o bagulho dar certo, tá ligado?
É o genuíno interesse.
É o genuíno interesse, cara. Mano, se a gente olhar pro lado e pensar o seguinte, cara, se a gente fosse fazer isso somente por dinheiro, eu iria fazer muita coisa, velho. Tem muita coisa que dá pra gente fazer. Se a gente quisesse criar um canal pra criança, velho, tá ligado?
Ganhar dinheiro, fazer. A gente faz um canal pra criança, porra, né?
A gente cria. Mano, que tem de canal de gente. Claro, deve ter um monte de canal de criança também que não cresce. Mas, cara, é um conteúdo que o cara cria ali e dá um monte de dinheiro pra ele.
Mano.
Rios de dinheiro. Agora, mano, vamos ser sinceros. Você olha ali o Lucas Neto, tá ligado? Fazendo conteúdo pra criança ali. Do jeito dele, tá ligado? Ele é inteligente, cara. E ele tá fazendo conteúdo idiota. É idiota. É burro. É. Mas é pra criança, cara. Ele tá fazendo o bagulho pro público dele. E é interessante, cara. Parabéns pra ele. Ele tá fazendo o bagulho certo, tá ligado? Agora o Hulk Berg.
Querendo ou não, o cara virou marca, cara. O cara tem um filme na Netflix, cara. Vai tomar no cu, tá ligado?
O cara monetizou a vida dele, velho. Qualquer coisa que você vai fazer, tem uma coisa do Lucas Neto, mano. Qualquer coisa. Agora o Hulk Berg, ele não tá fazendo conteúdo pra criança. Ele tá camuflando um conteúdo.
Ele tá louco, ele tá maluco, ele tá descontrolado, cara.
Ele tá maluco, velho.
Ele já quebrou a realidade, cara.
Sonic.exe é um clássico atual, que no futuro vai ser um clássico, assim, filme do faroeste dos Estados Unidos, tá ligado? Nos anos 50.
Vai ser uma série, vai ser uma coletânea que vai virar um documentário na Netflix daqui a 5 anos.
Vai. Tipo Last Dance, tá ligado? Só que do Hulk Berry.
Quando a gente parou o podcast, o último episódio lançado, foi bem no começo da nossa pandemia, né? Eu não vou chamar de quarentena, porque já passou de 40 dias aí fácil, mas eu vou chamar de pandemia, né? Foi o começo da pandemia... Começo não, né? O estouro da pandemia aqui no Brasil, né? Que aí a gente começou a ter lugares fechando, etc. E bem, eu tenho experiência trabalhando em cozinha. E, caralho, acho que quase toda a cozinha de Santos fechou. Ou trabalha com um público reduzido. Então, basicamente assim, todas as portas que já eram difíceis pra mim foram fechadas automaticamente, tá ligado? Então eu fiquei nesse sem fazer nada, né? Nesse tempo. Mas eu usei esse tempo também pra absorver outras coisas e resumidamente o papo é esse. O que eu fiquei fazendo durante essa quarentena, mano? O que você ficou fazendo durante essa quarentena? Você descobriu gostos novos? Coisas novas?
Cara,
jogou coisas novas, experiências novas, assistiu coisas novas.
A quarentena...
Testou posições novas no sexo.
Sim, cara. A quarentena... Sim, cara. A quarentena, mano, pra mim ela nunca existiu, na verdade. Porque...
É verdade, né, cara?
Eu tô ativo, mano. Meu trabalho... Eu trabalho em uma clínica médica, velho. Então, não parou. Então, eu tava sempre na rua, tava sempre fazendo alguma coisa. Então, pra mim, foi um período pior. Porque, assim, eu tô trabalhando, tá todo mundo em casa. E se eu preciso comprar uma marmita, eu quero comer em um lugar, eu não posso, porque tá tudo fechado, tá ligado? Então, a minha vida só piorou. Eu não teve uma pausa, sabe? Então, não teve.
É, mano, tipo, você continuou trabalhando, aí todos os lazeres foram cortados, tá ligado?
Sim,
foi quantos meses a gente tá sem cinema, cara? Meu Deus, cara, do céu, cara. O cineminha, mano.
Porra, o Oscar de 2021 vai ser Sonic, mano. Sem dúvida
alguma. Só vai ter o Sonic dançado.
Vai ter o Sonic, mano. Cara,
caraca. Mano, o Oscar 2021. Sonic, Aves de Rapina.
Olha que coisa maravilhosa.
Chegou, velho.
Caralho, velho.
É, não, agora a gente falando que foi a coisa mais horrorosa que eles já viram na TV, velho.
Cara, agora imagina os caras do cinema, velho. Os negros que lançou o filme bem no meio da pandemia, velho. O estrago que foi de bilheteria que eles devem ter se fudido, mano.
Nossa senhora. Será que vai ter? Provavelmente eles relançam, né? Mas caralho.
É, estão tudo bilionário, né? Mas, porra, imagina o prejuízo, velho. Sabe que eu fico triste, mano? Real? Que eu ando aqui pela cidade pra poder ir trabalhar e eu vejo, assim, muito lugar que tava começando empreendimento, tá ligado? Tem um aqui do lado de casa
pois
que tinha
é,
um
boulevardzinho
que tava... Tinha um lugar aqui do lado de casa que tinha um boulevardzinho que tava cheio de mini empreendedores ali, tipo, com comida, tá ligado? Aí eram vários quiosquinhos cheios de mini empreendedor. Fechou. E agora estão reabrindo pra, sei lá, tá, tipo, uma... Um cara comprou e encheu de roupa lá dentro, virou tipo uma loja de roupa, tá ligado? Por quê? Porque a galera tinha acabado de começar a empreender. E aí começou essa porra, tá ligado?
Gasta uma grana, cara, no começo, gasta, tá ligado?
Não é barato, velho, não é barato. E aqui no Brasil muito mais, porque é uma burocracia tremenda, velho. Imagina, velho. Isso é triste pra caralho, velho.
Nesse tempo aí que eu que fiquei mais de reflexão, né? E aí vou ter que ficar por mais um tempo, né? De reflexão aqui. É, eu descobri novos gostos, tá ligado? Novos gostos assim.
Uhum.
Eu gostava muito de trabalhar em cozinha, só que eu não queria trabalhar em cozinha porque cozinha consome muito a vida de uma pessoa, querendo ou não. Nas últimas semanas, eu criei muito gosto por estudar a cozinha. Estudar a culinária na parte científica da parada e na parte histórica da parada. Então, tipo, eu gostava de saber... O porquê daquele prato existia, por que esses ingredientes eram usados, da onde vem a tradição de fazer, de preparar dessa forma, e o porquê de... Eu queria saber, tipo assim, em que momento eu tenho que usar tomilho? Em que momento o alecrim é melhor usado? É melhor usar ele seco? Uhum. Melhor usar ele fresco? Querendo estudar isso, né? E aí eu tô procurando na internet vários meios de onde eu posso entender isso. E me despertou uma vontade incontrolável agora que eu tô, cara, de fazer faculdade de gastronomia, velho. Agora eu tô pensando... Olha só, eu nunca quis na minha vida fazer Enem, agora eu tô pensando em fazer Enem só pra fazer minha faculdade de gastronomia. Talvez eu nem trabalhe com gastronomia, mas eu quero ter esse conhecimento, tá ligado?
Você é encontrou, muito doido, velho. Você encontrou uma motivação, tá ligado? Algo que eu pudesse fazer, uma profissão, sabe? Mano, durante a quarentena, só reforçou o meu desejo de sair do Brasil, tá ligado? Só isso. Só isso, só reforçou esse desejo. E eu fico vendo vídeo da galera com a vida lá fora, tá ligado? E comparando com aqui sempre. É foda, mano, é foda. É foda.
Para, né, velho? Eu só queria comprar as coisas mais barato mesmo, mano.
Ah, mano,
só queria... que eu tava planejando, eu tava ensaiando comprar a PlayStation Câmera há muito tempo. Tava lá. 300 conto, eu falei, beleza, 300 conto, vou pegar a graninha, vou comprar, mano. Peguei a grana, vou comprar a câmera. Eu abri o Mercado Livre, ou que era, porque o produto é importado, que parece, tava 900 pau, fiquei, não é possível, cara, não aguento mais morar no Brasil, velho.
Meu
Você
amigo,
vê o preço dessa merda lá fora, não bate 100 dólares, velho.
Meu amigo, quando eu comprei, eu sofri o golpe do PlayStation VR, né? Na loja, ele tava em R$2.000, na loja. Março, abril, por ali, comecei, né? R$2.000.
Uhum.
Eu falei, puta, R$2.000 é foda, mano. Videogame, né? R$2.000. E eu tava, aliás, eu tava vendo também um Xbox One all digital pro meu primo, tá ligado? Eu tava pedindo pra procurar pra ver pra ele. E eu achei por R$1.100. R$1.100.
Nossa,
o Xbox
One.
Tá?
Caramba.
Show. E aí eu parei e falei, puta, R$2.000, mano. Porra, mano. R$2.000, tá, o console do PlayStation 4 era 1.400 na época, né? Falei, mas você não dá não, vou comprar usado. Foi quando eu comprei usado, me fudi, beleza. Fui olhar hoje, porque eu tava vendo os vídeos e vi o jogo do The Walking Dead, que é foda demais pro PlayStation VR.
Eu vi.
Geral, né? E eu falei, deixa eu ver quanto que tá um novo. Fui olhar, tá, literalmente, R$5.000. De dois.
Caralho,
foi pra cinco.
Foi pra cinco.
Foi pra cinco. Quanto que tá o Xbox All Digital de R$1.100? R$2.000.
Cara, e é bizarro, cara. As pessoas não estão trabalhando mais, velho. Elas não vão ter essa grana, tá ligado?
Não. É que a questão
é... Eu entendi o movimento do mercado, tá ligado?
A alta do dólar, meu amigo. É simplesmente isso, mas
é, cara, são importados. Não foi um salto tão grande assim, cara.
Mano, a gente tava 4 dólares. O dólar tava 4 reais, 3 e pouco, 4 reais. Ele foi pra 5. Tá ligado? Então, bate, diferença forte. Mano, tá quase 6, porra, tá 5 e 30 e pouco.
Cara, tá muito assustador essa parada.
Tá, velho, tá algo assim. Eu acho
pra ter noção, é mais fácil alta, eu comprar um processador e uma placa-mãe pelo preço de uma PlayStation Câmera, tá ligado? Eu monto meu PC com o preço de uma PlayStation Câmera. Tudo isso porque o produto não é fabricado aqui, tá ligado?
Sim. Agora, se tu pega... Mano, o que, que a galera tá fazendo na Steam aqui nessa Summer Sale, você viu, velho? Ó, o Horizon Zero Dawn acho que tá 200 conto no PC. Os caras mudando do Brasil pra Argentina, dava 40 conto, velho, o jogo.
Nossa, de diferença, 40 conto.
Não, 40 reais. O cara pagava 40 reais no jogo. De 200
reais,
o cara pagava
40
reais no jogo.
Meu Deus!
Aí, Steam
descobriu uma conta argentina e foda-se, tá ligado?
Os caras descobriram a timanha lá da Steam e cortou, né? Mas pra tu ver como que tá tudo alto aqui, velho. A gente tá realmente vivendo um tempo de que, cara, a gente só vai poder... Parece que a gente vai só poder... De conviver e viver de coisas brasileiras, tá ligado? Tudo feito aqui, tudo importado aqui.
Nada não, de fora, produto porque, digital cara, que absurdo. Esse imposto não deveria existir, tá aplicando, tá ligado? É bizarro, mano.
Mano, jogo digital com imposto.
A gente tá na época, cara, em que o FIFA 21 tá 300 conto. A versão normal.
Meu amigo.
É FIFA.
Meu amigo. Eu tô com medo dessa nova geração e os valores que vão vir, velho. No PC, hoje em dia os jogos do PC são o quê? 120 conto no máximo, vai, vamos lá. Estão chegando a 200 jogos, né? Estão chegando a 200 jogos, alguns jogos aí. A grande maioria é 150. Com certeza na próxima geração os jogos vão ser o valor dessa, tipo 220, 200 conto. E os jogos de PlayStation 5 vão ser 300, 400 conto, meu amigo. Agora eu te falo, 300, 400 conto, meu irmão.
No dólar não é, a diferença não é tão grande de um jogo pro outro, das especificações que eu tô vendo.
Claro, os tempos são outros, o salário mínimo aumentou, isso tem uma caçada de coisas, mas 400 conto. Há alguns anos atrás, você comprava um 3DS. Hoje tu tá comprando um jogo, velho, porra. É, mano, a gente entrou num assunto político do nada, né?
Caralho, cara. É isso aí que eu falo no cast, né, cara? A gente entra com uma pauta, aí a gente falha e entra nisso aí, tá ligado?
Ah, mano, é uma sequência de falhar. Então, assim, é sempre o clickbait, né, mano? Eu nunca parei pra ver como... Se eu tô escutando um podcast, tá lá escrito lá, por que o nosso podcast para o Lé? A gente clica, do nada o cara tá falando de imposto, política. Caralho, mano, a gente...
Pois é, cara, a gente tá fazendo planejamentos pro futuro aqui, tá ligado?
É uma porra. Cara, mas se um dia... Isso aqui der certo, que acredito que um dia dê certo, né? Tô cansado.
Eu tô cansado de falar que se um dia isso aqui vai dar certo, tá ligado?
É. Eu acho que esse seria um podcast histórico, tá ligado? Seria um podcast histórico.
Esse podcast histórico. Vai ser incrível.
Seria um podcast histórico.
Podcast número 6, se não me engano, esse aqui vai ser.
Eles vão fazer Lomotif nosso, tá ligado? Sabe o que é Lomotif?
Não sei, caralho.
Eles vão fazer um desses, tipo assim, olha só, eles tristes com a vida e porque as coisas dão errado. E agora, olha só, eles têm um podcast de enorme, estão cheios da grana e felizes com o seu trabalho. Acredite, aí tem umas fotos nossas assim, com o coraçãozinho, tá ligado?
É, muito bom, cara. Nossa, já tô vendo isso, cara. Falou no cast, vai ser sinônimo de coaching.
De coaching, mano.
Caralho,
mas,
velho.
Olha, já ia entrar em assunto de coach, velho. Melhor a gente já ir pra próxima
pauta. Não, o último Falei no Cast foi em opinião impopular sobre jogos, cara. Em abril. A gente fez podcast em abril ainda.
Mas já, eu acho que já tinha quarentena já.
Quarentena começou em março. É de abril.
Foi isso aí.
É que a gente também tem que comentar que tem podcast que nunca foi pro ar, né, mano?
Então, putz, mano, teve um que foi... Mano, vocês vão chorar. Mas esse nunca vai ir pro ar, velho.
Nunca vai, com a fluidez que teve, nunca vai, cara.
Meu amigo, mano, foi um podcast muito legal. A gente tem que refazer esse, na verdade. Vamos refazer.
A gente vai tentar, né? A gente tá dando um tempo pra gente esquecer as histórias.
A gente fez um podcast sobre histórias de infância. Chamei um amigo meu e o André chamou o amigo dele. O Matheus e o Gustavo.
Cada um com uma história mais filha da puta que a outra, né? Incrível, né?
Caralho, umas histórias muito boas, velho. Eu saí, eu terminou a gravação com dor. Eu tava com dor de tanto dar risada.
Tava
Tão
foda,
engraçado
cara.
que
Tava
foi,
foda.
velho. Só que o nosso querido amigo Matheus, não sei se vai estar assistindo esse podcast, se tiver um grande abraço. Ele tava foda. A
Não, o
internet
cara
dele
tava foda. A internet do cara, assim, tava inacreditável.
tava cortando todo instante, não dava pra entender as histórias dele. E isso ficou mais engraçado ainda. Mas aí, pra colocar no podcast baixa qualidade, não tem como, né, meu amigo? Talvez
É, pois é.
Esse vídeo o episódio do Chaves Perdido, tá ligado? Nossa.
É, mano. Avençou, lança daqui a 3 anos, tá ligado? Episódio
É.
perdido. A gente se
Episódio
encontra no
perdido.
Google Drive, o bagulho, tá ligado?
Caralho, mano. Esse daí não tá nem
Pior que eu
editado,
tenho
mano.
os arquivos da gravação ainda no e-mail. Eu tenho os arquivos da gravação. Sabe qual é a parada? Um amigo chegou e falou: Ah, eu edito pra você, cara, fica tranquilo. Passou-se 2 semanas, ele nunca editou. Aí o Pizza falou que editava, passou 2 semanas, o Pizza nunca editou. Ninguém nunca editou. O cara pega e vem
Inédito.
os
Acho que eles
caras
cansam.
desistem.
Eles vêm tanto de que história que tinha que cortar, porque não tava fluindo, que eles desistem, mano.
É, mano. Mas aí, quem sabe, hein, vira episódio perdido do Chaves no futuro.
Quem
É.
sabe, mano? Isso é
Quem vai postar
interessante,
vai ser
velho. Eu
você
queria
não
escutar esse
sabia.
podcast.
Você não sabia, não. Você sabia.
Você saber. Puxa a vinheta.
É,
Mano,
puxa a
ia
vinheta,
ser.
pô.
Ia... Eu quero escutar esse podcast, velho. Mesmo na editada, acho que eu vou escutar. Vocês vão ficar aí com saudade. Mas deixa eu refazer esse podcast, com certeza, porque foi
A gente vai
muito bom
refazer, a gente vai refazer. Vai ser a versão Chipuden dele.
e deu várias histórias fodas, né? Além do que, a
Vai,
gente também tem
vai, velho.
um outro podcast que a gente gravou com Fruteira, né?
Que
Podcast
nunca foi ao
Mário.
ar também, que foi voltado mais pra bater papo sobre esporte, futebol, foi bem irado também.
A gente
Foi um
fez um.
papo bem mais mesa de bar do que um papo mais engraçado que a gente faz. Foi realmente um bagulho assim que tu bota e tu sai ouvindo. É que nem ouvir um programa de rádio. Tinha uma época que eu tava ouvindo muito rádio da Band, assim, falando de esporte, e eu ficava lá, passando o dia assim, ouvindo, tá ligado?
Sim,
Stream, velho.
e a gente mandou a primeira parte, tá no ar, e tá lá até agora. Se você não viu,
Olha lá.
ouça, que é um dos melhores
No
que a gente já fez.
YouTube é o nosso vídeo mais assistido, cara.
Sim.
O vídeo do Como Futeira. Quem
E
não
com
sabe, no YouTube
certeza.
a gente posta os highlights do Falhando Cast. Eu até mudei o nome do highlight, eu esqueci de falar pro Gabe. Eu encontrei um nome muito bom pro highlight, vou até abrir aqui o YouTube pra falar o nome dele, que eu esqueci. Falhando Cast Drops, o nome.
Era, falou no Cash Drops, né?
Ainda é Falhando Cast Drops.
Ah, mas aí tu vai mudar.
Não. Vai ficar esse Drops, eu gostei desse nome.
Ah, tá. Bom, eu achei ruim. Vamos lá.
Inacreditável, mano. Eu errei
Esse
tudo.
do Futeira, a primeira parte tá lá, tá aí pra vocês ouvirem, é muito bom isso tudo.
É?
Mas ficou tão grande que deu pra fazer uma outra parte, cara, mas sobre futebol. E esse também nunca saiu do ar. Provavelmente não vai, porque já passou tanto tempo que a gente tá falando de assuntos do momento de futebol. Que
Pois
agora
é, a gente
já,
tá
mano,
falando de
já. Puta, foi no final
muita
de
coisa do
ano?
momento.
Não, foi no começo do ano. Foi no começo do
A
ano.
parada é que a gente quer fazer um podcast ou um YouTube, um programa no YouTube que a gente fala de esporte, só que a gente precisa de equipe. Não tem como a gente refazer tanta coisa sem uma equipe para isso. Então,
Porque
conforme a gente
esportes
vai
é
ter um
algo
dinheiro aí para a gente poder
momentâneo,
pagar um editor, a gente faz.
porque esportes é algo momentâneo, né, cara? Tipo, sai notícia hoje, amanhã já não tá mais fresquinho, então tem que ser algo bem. E é isso que. E
É, e a gente sabe
foi
que
isso, cara.
existe o gamerzinho, existe o nerdzinho que gosta de esporte. Todo mundo sabe disso.
Existe, mano. A galera fica falando que não existe, mas é o que mais tem.
É, mano,
Meu
mas tem.
sonho é um dia gravar um podcast sobre basquete.
Vai ter que chamar especialistas da área. Eu
Ah, a
vou
gente
ser só
pode.
o host,
A gente.
eu só vou chamar, tá ligado? Eu só vou
Ah, eu vi
fazer
essa.
entrar aqui, vou botar a mão no queixo e falar análise.
Mano, a gente pode falar uma das nossas novidades, né?
Com certeza, pode falar.
Pode? A gente tá com uma ideia de fazer um podcast sobre pessoas que têm uma vida, uma profissão, que não são comuns aqui no Brasil, que talvez fora,
Exatamente.
em outros lugares, seriam mais valorizadas. Exemplo, profissional de esportes. Exemplo dois,
Exato.
um atleta de
Tem
uma.
muito profissional de esporte hoje em dia, mas tem muitos amadores, que é tipo assim, inacreditável o número de amadores que tem. Né? Um dos nossos amigos está tentando aí, participando de torneios amadores, né? Procurando virar um pro player de Rainbow Six, enfim. Um abraço pro salve do nosso querido Black? Esqueci o nome dele. Foda, esqueci o nome dele, mano.
É Phantom, Phantom, Phantom.
Phantom? Não, não é mais Phantom, é Black, eu acho.
Não, o canal dele, mas o nome dele lá no game é Phantom alguma coisa.
Não, na Twitch eu não lembro o nome dele. Bom, foda-se. Ah, tá. Salve pro Vini. Tá aí fazendo seus campeonatos de Rainbow Six.
O Bruno Henrique, seu time. Foda-se. Momento Bruno Henrique, foda-se.
É, foda-se.
Sim, um
saco. Foda-se. Tem em todas as línguas o foda-se agora. Eu adoro o foda-se do Bruno Henrique. Cara, se um dia tiver manda salve com o Bruno Henrique, eu vou pagar só pro Bruno Henrique me mandar o áudio falando foda-se.
Ah, mano, sensacional, sensacional. Mano, o...
Aí vai ser usado na vinheta.
Entre outras profissões, por exemplo, um cara, um atleta de esporte que não é jogador de futebol, por exemplo.
Pois é.
Tem jogador de futebol, que são de equipes pequenas e tudo mais, mas um atleta de esporte, um cara que joga basquete, por exemplo, mano, no Brasil, velho.
No Brasil, foda, exatamente. Mano, eu adoro ele também, é profissional de handebol, quem tiver, quem for profissional de handebol e quiser bater um papo com a gente.
Cara, eu já cheguei a jogar beisebol, velho. Eu cheguei a jogar beisebol. E os caras eram tipo, quase profissional mesmo, jogava campeonatinho aqui no Brasil, mas era algo muito amador.
Caralho.
Tanto que eu entrei pra jogar com eles, eu fui na praia, meu tio foi na praia e falou, vamos lá jogar beisebol com a gente. A gente chegou lá, sabe arremessar? Ah, você quer arremessar? Vem, joga aqui com a gente. Foi tipo isso, mano. Que clube no universo faz isso, tá ligado? Vai eu chegar nos Estados Unidos.
É, quando você é um clube pequeno, você é muito abraça fácil as pessoas, né, cara?
Sim, cara, sim, cara. Então, tipo, uma galera que joga realmente beisebol profissional aqui no Brasil e é assim, tá ligado? Porque não tem isso.
Muito irado, velho.
E a gente quer ouvir a história dessas pessoas. Então, se caso você for um, escreve pra gente aí no Twitter aí, sei lá, procura a gente em algum lugar aí. Vai no canal no YouTube que a gente já faça acesso, né? Qualquer coisa que pipoca
no notificação. No YouTube é o pior cast, não tem como errar, só tem um pior cast. Vai lá, bem fácil de achar a gente. É exatamente isso, uma das nossas primeiras ideias. A segunda ideia, a gente quer chamar cada vez mais convidados que sejam da plataforma, que a gente quer criar uma comunidade. E a gente bate papo sobre muitas coisas, a gente gosta de ver outras visões. Então, a gente vai bater, dar a nossa cara a tapa pra chamar uma galera aí pra fazer um podcast com a gente. Vai ser bem legal. Mas antes, a gente vai ficar bonitinho, a gente vai regularizar nossa agenda, postar direitinho pra galera ver que nosso trampo é finesse.
Esse podcast, na verdade, ele vai ao ar e vai ser também um teste pra gente poder ver como que funciona a criação no celular, né?
Exatamente.
Se caso a gente conseguir editar rapidinho, vamos ter bastantes podcasts. Caso for um pouco mais demorado, a gente vai fazer pelo menos um na semana. Mas a ideia é a gente ter uma regularidade. A gente já falou isso 500 vezes, nunca cumprimos. Mas essa é a nossa ideia de...
Mas eu hoje estou com a motivação no coração. Eu estou pela primeira vez me sentindo satisfeito na maioria das coisas da minha vida. Tanto na minha casa, quanto em relacionamento, menos emprego, mas eu não me culpo tanto por isso, né? E a parte criativa minha, que é a que eu tô mais me cobrando. Então vai ser é o momento perfeito pra gente botar tudo em ordem agora.
A ideia é isso, agora é cada vez mais a gente faça mais podcast com mais convidados, né? Não fique só eu e você aqui groselhando.
Essa aqui foi mais porque a gente tá voltando, né, a tocar nos assuntos, voltando ao podcast, A gente abriu, amigo, aquele porão velho empoeirado, entendeu? A gente tá entrando no porão velho empoeirado e vai ter que limpar ele de novo. É exatamente isso que a gente tá fazendo aqui. A gente tá limpando o porão velho.
Cara, e eu vou deixar um recadinho final aqui. Diogo Defante, grave conosco um podcast.
Grave imediatamente.
Grave imediatamente. Eu nunca mandei mensagem pra ele, eu tenho vergonha. Mas seria uma honra.
Eu vou mandar agora.
Um podcast com ele, cara. Puta que pariu, ia ser genial.
Vou mandar agora. Se vocês chegaram até aqui, muito obrigado aí por ver nosso podcast, que não é um assunto importante, é mais sobre nós e nossa reflexão sobre todo esse tempo que a gente passou parado. Então, eu vejo todo mundo de volta nos próximos podcasts. A gente volta ao normal aí, a gente já tem um conteúdo programado que vai ser bem legal. E, de resto, apenas o tempo dirá, amigo. Mas, o que que a gente quer agora? Podcasts regulares. Toda semana. É isso.
Quero me divertir fazendo essa caceta. E é isso aí. Falou.
Um beijo, um abraço. Durmam com Deus. Agarradinho. De conchinha com vocês.